de paz.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Tricô de Paz, esse podcast maroto de paternidade supimpa. Meu nome é Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e, bom, eu ainda não consegui recuperar minha barriga de grávido.
Isso existe, essa possibilidade? A possibilidade de perder a barriga
não,
existe?
Não.
Uma vez adquirida já é eterna agora.
É.
É quase como um filho, né, que te acompanha.
Não, cara, ajuda, vira apoio na hora de segurar a criança.
Pô, vira mesmo.
Ajuda pra caramba.
Eu puto uso sempre, cara. E, inclusive, de vez em quando, tipo, sei lá, tô com fome e a barriga tá encolhida. Aí eu dou uma esticada assim pra apoiar a Eva.
Mil utilidades.
Enfim, aqui é Victor Urives e a paternidade está supimpa, mas o programa não está. O senhor Gaita mal entrou e já se aposentou.
Aqui é Thiago Berto, a gente está tentando não respirar dentro do quarto nesse momento. Paternidade está supimpa, mas o cheiro está uma bosta. Vambora! Gente, está para avisar que esse é o primeiro episódio que a gente está gravando nós três presencialmente. Então vai sair muita coisa estranha e muito zoado disso, tá?
É importante saber que a gente não tá de cueca.
Ah, é?
É verdade, a gente não tá.
A gente tá pelado totalmente, né?
Completamente nu.
Não, sacanagem, mentira.
Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que foi com a gente essa notícia da gravidez, das nossas parceiras, como é que foi a nossa vivência na gestação, como é que foi a nossa vivência no parto. A gente vai contar um pouco mais em detalhe isso, que a gente falou bem rapidinho, né, no nosso episódio piloto. Então a gente vai aqui tentar falar um pouco mais sobre isso e ver o que que vai dar nessa história.
Ou o que já deu, né?
É verdade, né? Já deu merda.
Muita merda.
Teve muitas pessoas reclamando e a gente acha que o nosso podcast não tá decolando por causa das vinhetas do Vitor, então a gente tá
isso
tirando
isso. Isso é uma mentira. Eu estava salvando o podcast com as vinhetas.
A gente teve que demitir o Sr. Gaita, o custo tava muito alto, gente. Vocês não fazem ideia. Cada sopro do Vitor, ele tava cobrando, tipo, R$1. Tava complicado. Não, não era o Vitor que tava cobrando não, tá, gente? Era a Gaita.
Não sei se vocês já perceberam, mas no episódio passado, né, a gente já teve algumas inserções aí, eu escravizei o Dante, peguei umas falinhas dele aí. A gente vai tentar jogar a voz dele aqui como vinheta, né? É melhor do que a gaita sofrível do Vitor.
Eu não acho.
E não tem cobrado nada o Dante até agora, só saídas no shopping, diversão, brinquedos, essas coisas que a gente já faria, né? Que o Thiago já faria normalmente.
Não, mas é engraçado mesmo, porque eu gravei duas vezes com ele, e a primeira vez foi pra falar, né, podcast, Tricô de Paz. E aí a segunda vez foi pra falar, tipo assim, leitura de e-mails, essas coisas, né? E aí, no meio, assim, ele parou, ele não queria mais falar leitura de e-mail, não queria falar mais porra nenhuma. E ele, não, quero falar podcast. Aí eu, tá bom, fala podcast!
Que bonitinho, mano.
Muito bom, cara, muito bom.
Redadinhos do Dragão.
Bom, vamos começar então com os nossos recadinhos do Tricô, né? Uma coisa, na verdade, um pedido muito importante para vocês que estão ouvindo a gente, que vocês estão gostando dessa conversa. Mandem e-mails pra gente, conversem com a gente. O nosso e-mail é tricodepaz@gmail.com e, pô, é muito legal pra gente, assim, ter essa resposta de vocês, ter essa interação. Quando a gente recebe, a gente sempre lê, fica feliz, dá risada. E a gente lê aqui também, então, pô, essa interação é super bacana, né, cara?
Não, e é bom que não é só pra saber se a gente tá fazendo a coisa certa, não é só o feedback. É também muito importante para guiar a gente para onde a gente vai, o que a gente vai apresentar para vocês. Se vocês querem saber sobre alguma coisa, que às vezes estão com dúvida, ou então uma coisa que vocês acabam achando que só acontece com vocês, aí vocês dividem aqui com a gente e descobrem que, na real, acontece com todo mundo.
Se você aí acompanha a gente, né, acompanha lá pelo site do Paizinho Vírgula, ouve pela página, você saiba que você também pode acompanhar a gente pelo seu celular, e é muito mais prático, na verdade. Você vai lá no aplicativo, configura para, né, para seguir o nosso podcast, e aí lá você vai conseguir acompanhar aí, tipo, o seu celular vai baixar automaticamente os programas, né? A gente sai quinzenal toda quinta-feira. Quinta-feira sim, quinta-feira não, né? Então, pô, é muito mais prático você usar o aplicativo. Então, se você tiver iPhone, você pode usar o iTunes direto, né? Então, super fácil, vai lá, procura pelo Tricô de Paz. Se você tiver Android ou, né, o iPhone, mas não quer usar o iTunes, você pode ir lá na Apple Store ou na Google Play e procurar por podcast. Vai baixar qualquer tipo de programa lá, você baixa, acompanha o nosso podcast, vai baixar, aí você vai poder acompanhar direitinho, sem muito estresse, sem muita mutreta. Ah, pô, tem um negócio legal. A gente sempre pede, né, pro pessoal que tem iTunes ir lá e curtir e avaliar. Então agora a gente já tem 14 avaliações.
Olha!
Sendo que 13 são de 5 estrelas e uma de 4 estrelas. Então, tipo, não gostei desse cara. Por que que esse cara deu 4 estrelas pra gente?
Vou fazer um saquinho de bosta e tacar na porta dele. Não, vacilo, mentira.
Não, valeu, gente. Muito obrigado.
Todos... obrigado por todos, né? Até o de 4 estrelas ajuda. Pô, ajuda muito.
4 estrelas é muita felicidade.
Pô, muito.
É uma nota 8 na prova, pô.
É, não é? Ah, tá. E além disso, tem vários comentários lá no nosso iTunes, né, nosso podcast do iTunes. Então, pô, tá super legal. Obrigado aí pelo apoio. Se você tem iTunes e você quer, pô, né, prestigiar a gente, vai lá também, dá a sua avaliação. Isso ajuda a gente a aparecer dentro do iTunes, né? A gente pode virar um podcast grande, cara, lá dentro.
Tomara.
A gente pode bater o Jovem Nerd, cara.
Quem sabe?
Né?
Um dia.
Talvez.
Acho mais fácil bater nele, mas tudo bem.
Então, só pra lembrar, é a primeira vez que a gente tá tentando. A gente tá tentando um monte de coisa aqui, né? A gente tá tentando agora gravar junto todo mundo. Vai melhorar a dinâmica, né? A gente vai poder conversar melhor e tal. Então, tá sendo divertido. A gente tá aqui cheio de gambiarra. Tem uma colcha do Hot Wheels na parede pra diminuir o barulho do eco, não sei o quê. Então, a gente tá tentando aqui.
E um quarto fechado sem ventilador.
Sem ventilador.
No Rio de Janeiro.
A gente tem aí, sei lá, nem 5 minutos de gravação. Minhas pernas já estão todas molhadas.
Já quero adiantar que no verão não gravaremos. Entraremos de greve.
É, mas enfim. Também deem aí o seu... Digam pra gente o que vocês acharam dessa gravação, se tá melhor, se tá pior, e vamos tocando isso daí. Outra coisa importante a gente avisar também que nesse episódio em diante eu vou estar tentando fazer a edição, né? Então, começou a ficar pesado pra gente pagar os custos da edição. A gente ainda tá com a nossa campanha de financiamento coletivo, e enquanto a gente não tá com muito apoio, eu vou tentar editar, e peço desculpas aí se já tiver alguma cagada na edição, né?
Pede desculpas pelas cagadas que vão estar na edição.
Exatamente. Não existe uma probabilidade. Elas estarão lá e você vai perceber. Então, você pode até apontar, mas seja empático comigo. Que mais? A gente, então, tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Então, eu já vou dar um link aí no post do nosso episódio. E lá você vai poder ver, né, pô, como é que você pode ajudar a gente, como é que você pode apoiar a gente a continuar, a crescer, na verdade, né? A gente voltar a ter um editor, né, ter uma coisa um pouco mais profissional e tal. Então, é um lugar que você pode ir lá, pode apoiar a gente. E se você fica em dúvida, né, tipo, ah, não preciso de muito dinheiro, não sei o quê. Não precisa, cara. Tipo, se você puder só apoiar com, sei lá, R$1 por mês, ajuda pra caramba. Se você puder apoiar com, pô, R$5, R$15, pode ir lá que a gente vai ficar super grato pela ajuda. A gente tem o nosso primeiro patrão lá que tá ajudando a gente, que é o Rodrigo Vieira. Então, pô, obrigadão, Rodrigo, por estar ajudando a gente, acreditando no nosso trabalho. E a gente tem um monte de recompensa lá. Vai lá na página, dá uma olhada lá. A gente tem recompensas pra gente montar um grupo, pra gente trocar, pra gente tricotar. Então, super vale a pena apoiar a gente, por favor.
Leitura de e-mails.
Vamos agora pro nosso leitura de e-mails, que na verdade não é e-mails, porque não mandaram e-mail nenhum essa semana pra gente, que é uma sacanagem. Então, por favor, mande e-mails para tricodepaz@gmail.com. Então a gente vai ler os comentários. E se você não quiser, se você quiser pular essa parte, é só você ir para...
12 minutos e 55 segundos e eu quero a gaita de volta.
Então o primeiro comentário é da Ana Balderramas, lá no Facebook. Paga tudo! O que foi essa vinheta sonora nova do Tricô? Amei! Eu amei, foi minha inserção, porque ela colocou um coraçãozinho, tá, gente?
Pois é. Só um detalhe que, né, não, obviamente não foi a vinheta do Vitor da Gaita. É o Dante falando.
E eu confesso que fiquei chateado, porque eu tinha certeza que era do Dr. Gaita, e quando eu fui pensar, caraca, esqueci do Dante, brother. Crente que alguém tinha gostado da minha gaita marota.
Não, cara, ninguém gostou.
Vacilo.
Nosso segundo comentário é da Karina Xavier, também lá no Facebook. E ela fala assim: muito bom mesmo esse episódio. Curto sempre, mas esse foi especialmente bom. Ah, sim, ela tava no nosso quinto episódio lá, que a gente falou sobre o pai e o trabalho. Aí ela continua: combater os vacilos faz parte de ser consciente. Temos que ser melhores e tentar criar um mundo melhor. E assunto trabalho é sempre delicado. Eu, pessoalmente, penso de forma que me soa muito básica, fundamental e simples. A gente tem que trabalhar, sim, com dedicação e tal, mas viver é muito mais do que isso. Passou da hora da sociedade valorizar valorizar a vida, ao invés de achar que o cara que não levanta cedo pra trabalhar se matando até de noite não é digno de uma vida bacana. E não pode ser de boca pra fora. Todo mundo fala, a gente inclusive às vezes, que desfrutar dos momentos da família é o mais importante da vida, mas na entrevista de emprego fala que vai estar ali 100% pra empresa no que for preciso. Pera aí, né? Vestir a camisa é bom, ser um parceiro da empresa e colaborar de fato para o crescimento, ok, mas os limites têm que ser claros, pra gente e pra geral. Não podemos ficar flexibilizando a vida para parecer mais comprometidos com o chefe. Nosso compromisso maior é sempre com a nossa própria vida, que vai muito além do trabalho. E não podemos ser julgados. O mundo fala disso, mas age pouco para favorecer essa mentalidade. Cada um tem que ser firme e fazer a sua parte. A gente que enxerga assim precisa se impor e contagiar a todos para que finalmente seja viável na prática a máxima do que o importa é viver. Enquanto geral ouve podcast de paternidade e trabalha 12 horas por dia sem ver os filhos, nada vai mudar. Tá na hora de fazer valer o que pensa e não baixar a guarda. Só trabalhar com quem respeite isso, só consumir de quem respeite isso na vera, mudar a postura, se respeitar de verdade a todo custo e prezar o que importa com todas as forças e, pra quem sabe, tornar as coisas mais possíveis. Tá aí uma sugestão de tema. A gente pensa assim, legal, mas como fazer valer na real essa história de trabalhar em equilíbrio com a vida em família como se pretende? Como implementar isso? Fazer a sua parte começa por onde? Pô, baita comentário aí, maneiro.
E um ponto muito importante que ela falou que é verdade, é, tipo, eu sou um exemplo disso. Eu falo que é importante passar o tempo com a família, mas eu sou um dos que acorda às 6 da manhã para trabalhar e chega de noite e é isso aí. Não, acaba não aproveitando, tem dias que eu chego e ela tá dormindo já. Eu tinha que mudar mesmo. Eu levei um tapa na cara.
E não foi a Renata, olha só.
E não foi a Renata. A Renata eu vou levar hoje. Pra ficar gravando, deixar ela em casa.
Eu já tomei antes de sair de casa.
Tá vendo só, gente? Aqui a gente tá se doando pra fazer esse programa.
Agora veio um comentário da Camila Saloto, que ela respondeu via Instagram do Paizinho. Não, deixa eu falar de novo. Lá, 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 lá,
lá, lá, lá. Gente, vocês não sabem o que é ver o Peter fazendo isso.
Aquecimento de língua, brother.
Vai lá.
Agora veio um comentário da Camila Saloto, que respondeu via Instagram do Paizinho. Não consegui terminar de ouvir ainda, mas olhem, o bebê da Ana Pimenta é um chucrutinho muito lindo, e não uma chucrutinha. Ana, espero que não se ofenda com eu chamando o Theo de chucrute. Aí mandou um sorriso com o bocão. Obrigada pelo beijo, meninas. Ando fugindo da internet, mas o podcast de vocês traz um sopro de esperança para dias tão estranhos. É um lindo trabalho super divertido de ouvir. Beijos nos três e nas esposas e nas crianças. E beijo, Ana.
Pô, legal.
Muito legal. Muito chucrutes.
Muito chucrutes, Ana. Mas olha só, não foge da internet, não. O problema da internet é que ela não tem filtro. Então, você recebe coisas muito boas e coisas muito ruins. O importante é você tentar pegar as coisas ruins e ignorar elas. Não todas, porque a gente sabe que algumas coisas ruins vêm aí pra melhorar, né? Pra nos melhorar, ou sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas tem muita coisa boa por aí, tipo a gente.
Nossa, humildade em primeiro lugar.
Né, e faz um coração na mão. É bom saber que a gente é um sopro de esperança, né, cara? Dá uma incentivada aí a gente continuar fazendo, passando calor aqui, gravando junto.
Conversa!
Agora sim, indo direto para nossa pauta principal, vamos falar um pouco sobre como é que foi essa história, né? De notícia da gravidez, gestação, parto, como é que foi esse processo todo pra gente. Então vamos começar então contando um pouco das nossas histórias.
Então, eu e a Renata, a gente planejava já ter filho já há um tempo, tipo, sei lá, uns 3 anos a gente já queria ter filho. Ela queria ter já no dia seguinte, a partir do momento que ela decidiu querer ter, e eu falei, não, vamos dar uma esperada, né, no momento certo. E então, pensando assim, planejando, brincando e falando a verdade, falei, ó, então, ou a gente vai ter dinheiro ou 30 anos, o que vier primeiro. Obviamente, 30 anos chegou, porque ter dinheiro a gente já passava de
30. Jamais.
Jamais. Se for esperar ter dinheiro pra ter filho, você nunca vai ter. Aí, a não ser que você ganhe na loteria. Aí.
Aí você também não tem filho, que você vai viajar.
É. Eu tinha um planejamento de ter filho com 30 anos. Aí chegou 30 anos, quebrei a perna, fiquei sem moradia, porque a casa que eu morava praticamente explodiu, tive que morar com a minha mãe junto com a Renata, e o tempo se passou, e lá nesse meio tempo, quem tem filho? Thiago. Aí o Thiago tem filho. Thiago Berto.
Ah, tá.
Thiago Berto tem filho, e eu já também, porra, tava na faixa de ter filho, eu queria ter filho também próximo dele, caso ele tivesse, tipo, mas eu jamais achei que ele fosse ter filho, mas enfim. Aí surgiu oportunidade, entre aspas, né, porque oportunidade é meio estranho falar disso.
Pois é, surgiu a oportunidade de ter um filho agora.
Mas surgiu, tipo, o incentivo, né?
O último incentivo que eu diria que faltava pra ter filho. Aí, Renato falou, ó, já é? Aí eu falei, já é. Aí demorou formar. Aí... Foi numa só.
Aí pentou, pentou, pentou e foi.
Não, foi numa só, bro.
Não, pô, isso, gente. Você deu uma foi. Pentada?
Uma.
Opa, que beleza.
Tá bom, uma. E nunca mais tentei de novo.
100% acerto.
Eu tenho até medo de tentar de novo. Cara, sério. Não, pois é. Dizem que camisinha funciona e funciona mesmo. Que para... Puta que pariu. Uma só sem que já engravidou. Eu agora entendo porque as pessoas engravidam sem querer. Brother. Enfim. Aí, nisso, como eu tinha quebrado a perna e tinha ficado sem apartamento simultaneamente, e a Renata tinha ficado com tudo nas costas, porque, tipo, teve que fazer a mudança correndo, porque a casa podia pegar fogo, ou podia ser alagada pelo esgoto, ou então podia cair pela chuva.
Alagada pelo esgoto? Como é que a casa é alagada pelo esgoto?
É porque tava tendo refluxo do esgoto. Caraca. Na casa dele.
Então, a gente foi
morar
lá.
A caixa de gordura enchia e voltava.
Caraca.
Aquele filme de A Casa Cai? Uhum. Eu fui morar nessa casa. Cara, a luz estourou porque a fiação, ela só tava feita nova da caixa de luz até 1 metro de fio. Dali em diante, era fio antigo. O cara tinha maquiado. Além de problema no esgoto, que o cano do vaso foi trocado, mas 1 metro também, daquele metro em diante era tudo velho. Enfim, dali em diante começava a prender tudo, era tudo enferrujado. E nos fundos, o telhado dos fundos, com um vento forte, a telha levantava.
Que isso?
Brother, era uma casa bomba. E muito bem maquiada, muito bem maquiada.
Isso, cara.
A gente teve que sair correndo. Quase rolou o processo. Deveria ter rolado o processo, só que eu sou meio bunda mole. Aí eu deixei pra lá.
Sabemos disso.
É, mas aí, enfim, deveria ter rolado o processo. Aí, tipo, no dia a gente tava já em planos de se mudar correndo, né? Já conversando com o cara pra falando pra, obviamente, não pagar a multa do aluguel e sair de lá. E ameaçando ele de processo, lógico. Aí nisso saímos correndo de lá, só que quando a gente ia começar a se mudar, o que eu fiz? Era dia 16 de julho de 2014, um dia após meu aniversário. Eu, após 10 anos, resolvi jogar bola. 10 anos literais, resolvi jogar bola. Aí, em 17 segundos de jogo, eu quebrei o pé. Foi. Sério, sério. Eu não ia jogar bola. Eu não ia jogar bola.
Seria... cômico se não fosse trágico.
Eu não ia jogar bola.
Se eu tivesse destruído, né, cara?
A galera do trabalho resolveu jogar futebol. E faltava um pra completar. Eu falei, não, gente, eu não jogo. Eu vou, sei lá, romper o ligamento e tudo mais. Não, você não precisa correr. Só ficar no gol. Bora, vai faltar pro time. Beleza, fui. Cheguei lá, não precisou ficar na de fora. Todo mundo sabia que era ruim pra caraca, né? Óbvio, tá na cara. Aí fica na de fora. Aí, porra, já tô lá, vou jogar pelo menos uma antes de ir embora. Fui pro gol. Aí entrei, né? Aí eu fui pro gol direto. Tipo, não correr risco de alguém pegar meu lugar imóvel no gol. Aí o time adversário foi começar, né? E apitou. O cara tocou pra um, esse um saiu correndo em direção ao gol. O que que eu fiz? Dei 3 passos e um carrinho. Aí meu corpo foi, meu pé ficou. Aí, tá. Quebrou.
O mais legal é assim, qual é a cabeça de alguém que não joga futebol há 10 anos? Tem uma bola vindo, vou dar um carrinho.
Não, a juvenilidade não está nisso.
Não, o mais legal é, vou dar um carrinho, fala onde é que é, como
é que é. A juvenilidade foi que eu dei um carrinho num campo de grama,
sintética,
grama
é.
Sintética. Ou seja, era de borracha. Meu pé ficou, funcionou, trava mesmo o pé. Aí,
o Vitor lembrou dele jogando Super International. Como é que é?
Pro Evolution Soccer.
Qualquer jogo aí, FIFA, da 95.
Enfim, aí eu quebrei a perna, no meio da mudança, e a Renata teve que fazer tudo sozinha. E ela me xingou pra caramba, obviamente, né? Eu tive que operar e tudo mais. Aí fui pra minha mãe, ficamos na minha mãe, e nesse meio tempo correu o Dito Cujo um dia. A Dito Cujo um dia deu... Ela, a Renata, começou a se enfurecer, digamos assim, muito seriamente. Se enfurecer, ficar querendo me matar com uma fome fodida. Aí ela fez um teste de gravidez. E deu positivo.
Olha só.
Coisa bonita.
Sensacional.
Sensacional. História bonita.
Muito bom. É tocante.
E todos ficamos felizes, pelo menos.
Ah, isso é importante, né?
Isso é importante.
Todos felizes. Choramos, todos ficamos todas felizes, choram. Todos choram, todos riem.
Podcast trocou de paz.
Agora é minha parte, né? É. Não é triste, só é confusa. Aí, vamos lá. Primeiro que eu tinha me mudado pra morar com um casal de amigos, que na realidade eram a irmã da Maíra e o marido dela, que é o Guto. Que eu também conheço há, sei lá, uns 10 anos, 15 anos. Falei, não, de boa, vamos lá. Eles já estavam grávidos já, a Juliana tava... Quando a gente se mudou, a Juliana tava com, sei lá, acho que 30 e poucas semanas já. Ela tava assim, a gente se mudou, acho que passou um mês, a Olga nasceu. Aí, a gente se mudou em agosto, a Olga nasceu em setembro. A Olga é a filha mais velha, a primeira filha deles. Aí, quando a Olga tava com quase um ano e meio, um pouco mais, talvez, veio a notícia da gravidez da... Segunda gravidez da Juliana, gravidez da Liz. Calma, porque eu já vou explicar o porquê que eu tô falando falando da gravidez da minha cunhada e não da gravidez da minha mulher. Quando veio a gravidez da Liz, eu olhei pra Maíra e falei, puta que o pariu, eles são um bando de responsáveis. Como é que pode, meu Deus? Lógico que eu não falei isso na hora, na cara da Juliana e do Guto, nem fudendo. Eu só sorri e falei, que legal, meus parabéns. Ah, já, não, mas já depois eu já falei pra eles. Falei, porra, cara, como é que eles não têm uma filha agora, cara? A Olga, porra, a Olga não nem aprendeu a fazer cocô, cara, faz ainda na fralda. Como é que pode, maluco? A gente fudido aqui. E olha que nessa época tava todo mundo empregado, com exceção da Juliana, que cuidava da Olga. 24 horas por dia. E...
Foi dia 36.
É, quase. É,
sendo a Olga,
aí eu,
né,
fiquei pensando, cara, a Olga já é uma criança super ativa. Como é que ela vai ter a Liz? Né? No caso, como é que ela vai ter esse segundo bebê? Cara, nossa, Jesus do céu. Aí, o que acontece? Todas essas frases que eu falei foram jogadas no vento. Murphy foi lá, pegou, sacudiu numa coqueteleira, olhou pra mim e falou, vai tomar no cu! E atochou na minha bunda. Entendeu? Porque aí, 6 meses depois...
Caraca.
6 meses depois, a Maíra falou que assim, ó... Tá tranquilo! Vou menstruar amanhã! Olha só, não tô colocando culpa na Maíra, não, tá? Eu tô falando, nós dois não usamos camisinha, a gente tem que explicar pra vocês. É, durante um grande período do meu relacionamento com a Maíra, a gente não usou camisinha, tá? A gente usava outros métodos contraceptivos. Mas durante um período um pouco antes até, bem, não, pra falar a verdade, bem antes da gente se mudar, a Maíra parou de tomar pílula porque fazia mal, porque ela tem problema circulatório e tudo mais, dava varize nela e tal. Ela parou. E aí a gente ficava naquela coisa, não, tabelinha, não sei o quê. Todos os outros métodos contraceptivos que a gente sabe que não são métodos contraceptivos nenhum, né? A gente usava todos os outros métodos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que um belo dia a Maíra falou, não, tá tranquilo. E a gente já tava com 3 anos de tá tranquilo nas costas, a gente tava se garantindo nesse tá tranquilo, né?
Tá tranquilo.
Tá 3 anos sem dar problema, meu irmão. Não vai ser agora. E foi agora.
Yeah.
Entendeu? E aí que um dia ela chegou, fez o teste, tá? Aí depois ela não acreditou, foi fazer o ultrassom. Aí fez o ultrassom, não acreditou. Foi fazer o pré-natal, não acreditou.
Aí nasceu, não acreditou.
Aí quando nasceu a gente falou, maluco, fudeu. Entendeu?
Isso porque isso aqui é um podcast de paternidade, né?
Não, mas foi assim, o processo de descobrir foi complicado, porque... Foi impactante, porque nenhum dos dois estava focado nisso, a gente não estava planejando como outros amigos, né, conhecidos nossos. Eu, por exemplo, eu ainda estava na faculdade, como ainda estou na faculdade, ainda não consegui terminar por vários problemas, não por causa do meu filho, mas por causa de outras coisas, né? A Maíra estava no emprego que ela, na época, estava achando que era um emprego transitório, que ela ia passar daquele emprego para outro, ela tinha feito concurso para o IBGE, tinha se classificado numa posição bem legal. Isso é escroto da vida, né? Elas classificou em 13º e chamaram 12.
É, muito sacanagem.
Puta,
e aí, toda a nossa vida estava estruturada de outra forma. A gente estava saindo, porra, todo dia. Né? Mentira, saindo todo dia não, porque a gente tinha tanto dinheiro assim. Mas, porra, todo final de semana a gente saía, bebera, porra, vamos virar noite, porra, beleza, não sei o quê.
Era estável.
Era a vida como de qualquer jovem dos seus 26, 27 anos de idade. Tava todo mundo tranquilo, todo mundo de boas. É, a nossa maior preocupação era, no caso, ajudar a Juliana e o Guto quando eles precisavam. Entendeu? E era isso, cara. A gente tava muito tranquilo na nossa vida. Aí veio Noah pra dar uma agitada na brincadeira. Mas o descobrimento mesmo da gravidez foi um balde de água fria, assim, tipo, opa!
Agora ferrou.
Fudeu. Vamos ter que se acertar aí.
Sapendidade Sapimpa.
Então, assim, no meu caso, a gente queria mesmo, né? Era planejado, a gente queria ter filho e tal, mas era aquela coisa meio que do Vitor, assim, que a gente falou assim, cara, high five, vai lá.
Na verdade, a Anne planeja ter 25 filhos, né?
É, a Anne quer um time de futebol, só que não, né? Não dá. Não dá.
Não há dinheiro que suporte.
Não há. Não há apego pra todo mundo. Então, mas aí, assim, a gente já planejava isso, mas era muito parecido com o que eu vi, assim, tipo assim, cara, não, vamos esperar um pouco, né? Pô, vamos aproveitar, vamos viajar, vamos ter um apartamento primeiro, né? Essas coisas assim. Aí ela vinha com, assim, ela tinha... Bom, agora que ela... Não sei se ainda tem, se isso é uma coisa que você tem pra vida toda, né? Eu sou muito ignorante, cara. Mas assim, ela tinha ovário policístico. Então ela dizia que por ela, uma das coisas que ela tinha que fazer era tomar anticoncepcional justamente pra controlar isso daí.
Sim,
a vida toda, né? E aí ela fala assim, bom, como eu tomei a vida toda anticoncepcional, pô, né, no Google, o Dr. Google fala que em média 2 anos pra você engravidar se você toma anticoncepcional a vida inteira.
Afinal de contas, o Dr. Google é o melhor médico.
Exatamente. Né? Se você tem uma dor, você vai procurar os sintomas no Google. Você não vai mais no médico.
Um câncer.
Não, é, ele já descobriu 3 tumores em mim já. Pena que eu nunca consegui achar esses tumores.
E aí ela fala, não, pô, 2 anos. Então, né, a gente vai tentando 2 anos e... Aí tudo bem, aí eu falei, não, toma pra mão, 2 anos, então me planejei pra 2 anos, psicologicamente, emocionalmente, eram lá seus 2 anos. Acontece que a gente, tá, então vamos começar. Cortamos a pílula e ela ficou grávida.
Quanto tempo depois?
1 mês, sei lá.
Que isso, cara?
Assim, foi tipo papim, entendeu?
Quer dizer que a pílula funciona.
É, ela funcionou. E quer dizer que é uma mentira que o Dr. Google falou, essa gajinha.
É, muito estilo Guto e Juliana. Não, quando é que vocês querem o filho? Ah, eu quero pra daqui a 1 ano e tudo mais. Aí para de usar camisinha. Pô, se você quer ter o filho daqui a 1 ano, você para de usar camisinha daqui a 1 ano. Não agora.
Não, peraí, mas camisinha tudo bem, né? Porque aí é aquela coisa física, né?
Não, foi camisinha e pílula no caso.
Ah, tá. Pô, cara, aí a notícia foi bem assim, né? Ela é engraçada porque ela é muito ansiosa, ela não consegue guardar segredo. Então foi mó merda pra ela, assim, guardar segredo. Quando ela fez, ela começou a sentir mal, passar mal, não sei o quê. Fez um exame, né, de farmácia. Aí era um dia que, tipo assim, a gente sempre se fala no trabalho, ela, tipo, não tava, evitando. Eu, o que foi? Assim, não, vem logo pra casa. Eu, pô, meu irmão, isso aí, tá com o cara, acho que ela tá grávida. Aí, dito e feito, cheguei em casa, lá tinha lá o sapatinho, o livro, o teste, né, aquele teste que você não sabe o que que é. Você te dá o palito lá com 2 traços, 1 traço, não sei o que que é aquela desgraça.
E uma coisa que me falaram é que teste de farmácia não dá falso negativo, né? Só falso positivo.
Falso positivo, é.
É isso aí. Então, gente, olha só. Fez o teste de farmácia, deu negativo? Joga as mãos pro céu e agradece a qualquer entidade que você acredita ou olha pro chão e manda um beijinho.
E aí, bom, foi isso a primeira notícia, né? E aí, tipo, a gente ficou super feliz, porque a gente queria e tal. Rola aquele desespero, aquele pavor, assim, pô, meu irmão, era 2 anos só e agora a gente não tem nada, e como é que ele vai fazer? Mas enfim, acabou rolando, tá chovendo pra caramba agora, então, tipo assim, tá pegando bem aqui, entendeu? Então, estamos fazendo um podcast especial chuva, então a gente tá aqui na chuva gravando com vocês.
Ah, eu queria ter baita chuva, tá um inferno de calor.
Porque tá quente pra cacete aqui. É, no segundo, cara, no segundo foi um pouco de... Assim, a gente já não tinha mais essa parada, né? E foi muito assim no let it go, sabe? A gente, com o Gael assim, a gente tava, né? Tava na boa. A Anne não tinha nem voltado a menstruar ainda. Então a gente falou assim: ó, vamos continuar aí fazendo. Quando vier, veio. Aí no segundo, assim, foi engraçado que eu tinha feito um bolo de laranja super rebuscado, sem lactose, sem glúten, não sei o quê. Sabe o que é bolo assim? Ele não fica, né? Aquela coisa fluffy.
É bolo que não tem gosto de nada.
É, entendeu? Então, quer dizer, mas assim, com carinho, você acaba comendo e gostando. Então, Dani, a gente adorou, eu comi, achei bacana, a Anne comeu, achou estranho, e aí de repente começou a passar mal, vomitou e o cacete, aí ficou botando a culpa na porra do bolo. Assim, pô, não é bolo, cara, você tá grávida. Que? Tô grávida, nada. Não, mano, porra, mano, não é possível, cara. O Dante comeu um monte, cara, você não tá vomitando, cara. Não, não, é o bolo, sim, não sei o que. E dito feito, logo depois ela tava grávida, não. E não era o bolo.
Brincou de paz!
Continuando a vida após descoberta da gravidez. Aí foi aquela festinha, todo mundo feliz, todo mundo contente. Renata se desespera loucamente porque no dia seguinte ela queria já ter uma parteira, uma doula, ter uma backup, ter o plano de parto e tudo mais. Rolou aquele desespero todo, foi tudo correria e enfim. Foi muito divertido, nós gostamos muito. Mas tem alguns pontos dessa gravidez que eu, tipo, foram bem marcantes pra mim. O primeiro deles foi na primeira ultrassom, que foi, tipo, você sabe que vai ser pai. Ah, beleza. Legal, você é pai. O que, que é isso? Não tem nem ideia que você é pai. Porra, caguei. Legal, você é pai. Tipo, parabéns, você ganhou um selinho de escoteiro. Aí nisso, o tempo passa, né? Deu quantos meses mesmo que a gente faz a outra?
Chama primeiro, né?
Não,
acho.
Não.
8 ou 12?
É que também a gente descobre depois também, né?
É, acho que.
Umas 12 semanas, quase 3 meses.
É, acho que sim.
Enfim, logo na primeira.
Primeira outra.
Na primeira outra, que na época tem que ser mesmo, a gente foi lá, né? Aí que rolou aquele baque da.
Ah, na outra do Pontinho Preto.
Na ultra do pontinho preto, exatamente. Essa pra mim foi, eu acho que o melhor momento da gravidez toda, sinceramente. Foi a parte mais emocionante. Foi a que realmente é a ficha e que, tipo, tem uma vidinha lá, sabe? E que todos os seus cagaços começam a surgir naquele momento. Caralho, fudeu, mané. E agora, o que eu faço na minha vida? Tem um troço batendo ali. E é muito maneiro, cara. Eu lembro que esse dia eu fui pro baixo chorando assim, canto de olho, feliz, potente, cantando na rua. E cheira aqueles filmes que tem, ó, toca a música no fundo e o cara vai dançando. Foi bem divertido. E esse momento foi muito legal. Outros momentos também foram muito bons. Tipo, também na roupinha que a gente compra. É, a própria Renata, na evolução da gravidez, o comportamento dela, o cuidado que ela tem, que é bem legal você acompanhar e tentar ajudar. É, tentar ajudar mesmo, porque nessa época, tipo, zero ajuda. Paizinho que ajuda, né? Sinceramente. Aí, tentar ajudar em tudo que era possível, que eu achava que era possível ajudar a Renata naquele momento. Tudo isso foi realmente bem construtivo nessa formação de ser pai. Mas o momento mais emocionante da gravidez toda, sinceramente, foi o momento da primeira ultrassom. Já o parto também foi muito legal. Mas não teve o mesmo impacto emocional. Foi no nível legal mesmo, tipo, maneiro, sabe? De assistir. Que foi muito curioso. A Renata leu bastante. E ela me encheu o saco pra ler. Obviamente eu não li, mas ela me explicou tudo. Não, foi bom. Ela me explicou tudo.
Telecurso 2000.
É, exatamente. Então, na hora do parto, eu me sentia bem preparado em acompanhar, em assistir, em tentar fazer o que pudesse ser feito, né? Tipo, eu fiquei mais de acompanhante mesmo. E eu acho que cumpri meio meu papel. Mas foi muito maneiro, foi muito legal. Tipo, analisando medicamente, assim falando, digamos, não sei, fisiologicamente, cientificamente, é muito divertido. O comportamento da mulher, da grávida, como ela se comporta, as mudanças emocionais, tipo, o sofrimento que não é um sofrimento e que você consegue perceber que não é um sofrimento. É uma dor que, na verdade, não te ofende, digamos assim, não te causa aquele espanto, aquele medo. É muito divertido. Eu gostei muito e eu não vejo a hora de ter o segundo.
Eita, pô. Aí, ó.
Não, a gente já combinou já, já tá segundo já.
Já? É. Já tá esquematizado.
Já, tá bom, parou aí, eu quero a menina, ela quer a menina.
Muito bom.
Um casalzinho, né? Pô, casalzinho. Tá... Ela quer outra menina. Não, pô, tanta menina não.
Então, muito em breve, então teremos uma novidade por aí,
teremos. Vai vir o segundo. Não sei quando, vai vir o segundo. Ela que tá negociando, afinal de contas, o trabalho duro é dela, né? Eu só fico de torcida. E a parte pesada, então, ela que decide tudo. O momento, melhor momento, quando ela está
se sentindo. Trabalho duro em que sentido, quer dizer?
Já é segurar a gravidez, né?
Ah, tá.
De passar o perrengue.
Ah, os vômitos, os enjoos, a barriga pesando, a dor nas costas, o pé inchando, a vontade de morrer.
A gente é mole. Pra ela é complicado. Então, seu fígado sendo espremido e jogando gordura pra todos os lados.
Só bexiga encolhendo pra um terço do tamanho normal.
É bom que esse podcast é motivacional, né? Que a gente motiva.
Não, cara, as mulheres devem estar querendo ter filhos agora. Assim, eu quero ter grávida amanhã.
Como é que eu pude esquecer essa sensação? Aí, depois de 9 meses.
Você viu o resultado?
Nasceu a Evinha lá, muito maneiro, com um berro cinematográfico. Foi muito maneiro. Que a Renata, tipo, é desbocada pra caramba. Fala palavrão, xinga, quer nem saber. A coisa mais ofensiva que ela falou durante o trabalho de parto foi: puxa vida, me ajuda, e coisas assim. E na hora do que ela tava saindo de verdade, ela mandou um berro, estilo de filme mesmo. Falei: caraca, muito maneiro, brother. Aí eu fui na janela. Tipo, mentira, não foi na janela, mas caraca, deu medo de.
Não, aquele berro que dá vontade de gritar junto, né? Tipo,
Nossa, foi mais ou menos isso.
Destruiu mesmo meu áudio, cara.
E eu fiquei com medo de rolar a polícia. Eram 10h40 da noite, numa rua de...
residencial, tranquila,
exatamente,
calma e silenciosa.
Rolou um berro desse, falei, fodeu, vai rolar a polícia. E minha vizinha de baixo era um porra em pessoa, então... Ah, só pra contextualizar, obviamente, a gente tava em outro apartamento já. Saí daquele, da bomba explosiva, fui pra minha mãe, e depois de um tempo fui pra esse apartamento que eu fiquei, onde a Eva nasceu.
Uhum, muito bem.
Aprendizagem da Pimpa.
Então, a gravidez da Maíra foi, pra mim, tranquila, né? Óbvio, pro homem é sempre tranquilo.
É verdade.
Mas assim, eu comparado à gravidez que eu presenciei, que foi da minha irmã e da Juliana, a gravidez da Maíra pareceu mais tranquila, se tratando, por exemplo, de enjoo, né? Falta de vontade de comer ou muita vontade de comer. Todas essas coisas acabaram sendo tranquilas. O problema da Maíra é que ela já tem as costas, a postura dela, e ela tem um desvio pequeno na coluna, né? Que já traz a ela normalmente muitas dores nas costas. E quando a gente se mudou, logo que a gente se mudou, a gente não tinha muito dinheiro pra comprar muitas coisas, né? Frivolidades. Então a gente tinha dinheiro pra comprar o que era simples pra viver.
Frivolidades.
Não, tinha que comprar o que era pra viver com conforto. O que é viver com conforto? Você precisa do armário, né, geladeira, precisa de fogão, precisa de um sofá pra colocar na sala pras pessoas sentarem, né? Uhum, essas pequenas coisas. Como a gente já tinha um colchão, que era o colchão da Maíra no quarto dela, né? Que ela já tinha uma cama de casal, a gente manteve esse colchão.
Uhum.
e tava tranquilo até a Maíra ficar grávida. Porque quando você tem uma barriga gigante na sua frente, você não consegue dormir de bruços. Né? Então, assim, pelo menos não depois do terceiro, quarto mês. Uhum, uhum. Né? Incomoda. Imagino, né? Mas as meninas dizem que incomoda muito e já no terceiro, quarto mês já incomoda bastante. No finalzinho da gravidez, você já não consegue nem, dependendo da posição, você não consegue nem de lado. E a Maíra, cara, tipo, por tudo isso, ela ficava com dores absurdas no ombro, na coluna e nos pés. Então, todo dia que tinha que fazer massagem mesmo, sabe? Tipo, uhum. Não tinha jeito. Todo dia que, mesmo que fosse uma massagenzinha, não muito daquela, tipo, caralho, minha mão já tá doendo porque eu trabalhei, fiz uma porrada de coisa, lavei louça, fez não sei o que. Aí vai tentar apertar, a mão já não tem mais força pra apertar direito.
Sei, pelo menos
não na pressão que ajudaria. Uhum. Sabe, você fica dando aqueles apertinhos, ela...
Um carinho.
Aperta mais, por favor. Caralho! Não funciona.
Fica borrachudo.
Você não consegue, o músculo tá duro.
Uhum.
Né? Sabe quando você sai da academia que você fala, porra, tô bem pra caraca aqui, ó, o músculo aqui bonitinho, aqui tá inchado de duro.
É.
Né? Quando passa, você dorme e acorda, já, tá, voltou.
Já voltou
normal. Então, a mão já tava dura, às vezes saltando, e ela aperta mais, vai, aperta aqui, aperta ali, e aí, caralho, não consigo. E era todo dia, assim, depois do quinto mês, era todo dia reclamação de dor e não sei o quê. E talvez essa seja uma das partes mais importantes da gravidez da Maíra, porque o colchão já tava, tipo, o colchão já tinha uns 5 anos de idade, né? O que normalmente já é um bom tempo pra um colchão que não tinha uma qualidade maneira já no começo.
Uhum.
E aí, o que acontece? Porra, estava no inferno pra Maíra. No finalzinho da gravidez, a Maíra falou, eu tenho que comprar uma porra no colchão. Foda-se quanto é que custa. Foda-se, eu não quero saber quanto é que custa. Vamos lá e vamos procurar o colchão. Aí a gente foi em todas as lojas de colchão da vida. Não vou fazer propaganda da qual eu comprei, tá? Ortobon.
Ortobon, paga nós aí, a gente precisa pagar o cara da edição.
Por favor. E a gente comprou um colchão lá que é de espuma da NASA, sei lá, tipo, um colchão desses bolados maneiros, que é o carro-chefe deles lá. Uhum. Porque, assim, tinham vários outros colchões, né? Tipo, colchão de mola ensacada, colchão de não sei o quê.
Eles botam os nomes estranhos, né? Mola ensacada.
Qual é a diferença. Tem a mola ensacada, tem a mola não ensacada, tem o colchão só de espuma. E esse que a gente comprou, ele era bom porque ele era um colchão firme, exatamente pra Maíra se sentir, porque o nosso era aquele colchão que já tava afundando.
Sim, deixa, né? A marca, né?
Isso, ele tava fazendo um no colchão pra ver se o Half Pipe. Aí, que colchão que você deita quando você vê se tá no centro do colchão. E aí, a gente pegou esse por todos os requisitos lá que a gente achou que era legal. Isso ajudou muito a Maíra, né? Logo depois também, né? Nas posições de dormir com o Noah, né? Todas essas coisas. E a gravidez transcorreu assim, tipo, de forma natural. A diferença é que a gente tinha já duas crianças em casa, que não eram nossos filhos, mas eram nossas sobrinhas e tudo mais. Então já tava naquele esquema, né? De, pô, vamos fazer silêncio de noite, já faz não sei o quê, já não sai muito e tal. Apesar de que tem umas fotos nossas da Maíra, que a gente foi numa festa fantasia, a Maíra foi com um vestido amarelo e com a bola vermelha, escrito Serenata de Amor, sabe qual é, na barriga? Ficou muito maneiro. Essa fantasia ficou perfeita. Mulheres grávidas, arruma um vestidinho amarelo, um vestidinho amarelo, uma bola vermelha, escrito Serenata de Amor e, cara, vai ser sucesso, pode ter certeza. E foi maneiro até, assim, tipo, no caso do Vitor, ele falou, né, que logo depois que a gente descobriu a gravidez, a Renata já queria saber das doulas e das parteiras e tudo mais. A gente já tinha, por causa da Juliana, a gente já tinha convívio com algumas pessoas que eram doulas, já conhecia parteiras, e aí então foi tudo, transcorreu na hora de escolher com muita tranquilidade, levando em consideração que eu não escolhi porra nenhuma, eu nem sabia quem eram até a Maíra chegar pra mim e me dar todo um script falando, olha só, lê esse plano de parto aqui, que é isso aqui que importa, que não sei o quê. Porque, assim, é porque os ouvintes não entendem, mas quando eu falo aqui pro Thiago e pro Vitor que eu falo que a Maíra que organizou tudo, é que não existe uma outra opção, entendeu? A não ser a Maíra organizando tudo, entendeu? Porque essa é a vida da Maíra. É ela.
É a essência dela.
Entendeu? E, assim, é sério, ela ficou feliz em fazer tudo isso. Lógico que ela pediu ajuda pra mim em várias outras coisas, em várias paradas, mas às vezes eu tentava ajudar e eu via que eu tava atrapalhando mais do que ajudando, porque ela já tinha lido sobre as coisas e eu tava com dúvidas sobre aquelas mesmas coisas, ela falava, tipo, não, tem que ser assim, porque isso aqui é melhor. Eu falei, tá, não sei. E aí rolava aquela coisa, né, mairesca de controlar as coisas. A gente, mas eu que já tô, né, anos junto, a gente já sabe como tentar lidar. Na época de gravidez, você nunca sabe como lidar com a mulher, porque não, você acha que tá fazendo certo, mas não tá, gente. Não, assim, não fica chateado, homens. Não fiquem chateados. Vai ter mulher que vai ficar chateada comigo, né? Que tipo, ah, não, a gente não vira um monstro quando era... Não, não, vocês não viram um monstro. Mas é porque a gente simplesmente não consegue entender mesmo. Pô, mas não pode ser tão difícil entender a gente na época de gravidez. Cara, é muito. Sabe, tipo, aceita que a gente também, pra gente também é difícil.
É, não, é difícil mesmo. Entendeu? Porque não tá acontecendo dentro da gente.
É muita coisa pra gente entender. É tipo ir numa exposição dessas de coisas estranhas e tentar entender tudo sem ler a sinopse do bagulho. Sabe aquelas pessoas que... Eu vou na exposição de, sei lá, qualquer desses surrealistas da vida e não lê o que tá escrito, não sabe nem por que o cara colocou aquela obra lá que tem um
e aí o cara vai tentar deduzir,
não, né? tem um bagulho que parece uma flor, que tem uma cobra saindo aqui assim, e no fundo um céu estrelado com um arco-íris. E tu fica olhando, fala, porra, muito bonito isso, né, tal. Aí quando você... Aí esse cara não leu a sinopse, fala, porra, muito legal isso, cara. Porra, que obra maneira. Aí quando você lê a sinopse do lado, que assim, tipo, era o inferno astral do artista. É. Quando ele tava, tipo, na maior depressão da vida dele. Era aquilo ali, era a expressão que ele tinha naquela... Não dá. É tipo isso, tá, gente? Gravidez é tipo ir numa exposição de surrealismo e não ler a sinopse. Melhores analogias, né? Logo depois veio o parto do Noah. E aí, tipo, a gente foi cercado de pessoas importantes pra gente. E de confiança, né? Minhas e da Maíra. Porque a gente teve uma doula que era já tinha se tornado amiga nossa, né? Uhum. Então ela já não era mais só uma doula, já era uma doula amiga. Tinha uma parteira que já tinha feito o parto da nossa sobrinha, então também já conhecia a família, uhum, tal. E, pô, o parto em si, o parto, é que foi complicado de entender pra quem tava de fora, né? Porque...
Tipo você.
Tinha... Não, é... Eu tava de fora, assim, eu sabia tudo que ia acontecer. Mas é porque eu não tinha dimensão. Eu só vi como é que ia ficar quando todo mundo começou a chegar na minha casa. Aí quando as pessoas ficam pensando, ah, todo mundo chegou na sua casa. É, primeiro foi um parto domiciliar, né? Como todo mundo aqui do podcast teve filho em casa. É, no meu caso, a gente tinha lá o quarto de empregada, que a gente esvaziou, colocou a piscina e tal, mas tinha muita gente na minha casa, né? Diferente de parto domiciliar normal, que geralmente é uma coisa mais intimista, menos, né? Poucas pessoas e tal. Tinha, vamos lá, tinha, óbvio, eu e a Maíra, né? A doula, a parteira, a equipe da parteira, que eram outras duas meninas. Tinham uma equipe de TV. Não, a gente não gravou. A gente não contratou uma equipe de TV pra gravar o parto. Realmente ele foi televisionado.
Olha só.
Pela GNT.
Temos aqui um podcaster global.
Ou seja, se quiserem ver o parto da Maíra com o Thiago, vocês podem botar na GNT e ver o...
Boas-vindas, né?
Boas-vindas, isso. Tinha a menina do áudio, tinha a menina de gravar, tinha a diretora, sabe? E aí tinha a mãe da Maíra, tinha a Renata, a mulher do Vitor, tinha a Juliana, irmã da Maíra, tinha a Liz pequenininha e só não tinha o Guto e a Olga porque eles saíram uma certa hora da manhã, né? Porque o parto da Maíra, a bolsa dela estourou umas 5 da manhã, mais ou menos, uma coisa assim. Só não estavam eles porque eles tinham saído, né? Pra, nessa parte mais crítica, o Guto saiu com a Olga pra, né, pra tentar diminuir um pouco a quantidade de gente. E a Olga, como é muito curiosa, era uma criança um pouco pequena, né? Que a Olga tinha aqui uns 2 anos. Ela, pô, ia querer saber o que tava acontecendo e tal, e aí saiu com ela pra não dar muita treta. Mas a gente tinha, tipo, 12 pessoas na minha casa no parto, entendeu? Com uma obra acontecendo do lado.
Que isso, né?
Entendeu?
Ah, lembro dessa história.
E aí, eles até... Foi um momento que a gente... Poucas pessoas viram, né, no caso, porque a gente recebeu um vídeo não editado do Boas-Vindas, e tem lá eu falando com o cara, né, pra não...
Se tretando com o cara.
Não, pedindo por favor mesmo, porque o dono da obra tava lá, aí eu, pô, por favor, tem como parar de bater só durante alguns minutos e tudo mais, tipo, alguns minutos não ia adiantar de nada, né? Tem como você parar e tal? Aí o cara ficou, tipo, me olhando, eu falei, não, porque minha mulher tá parindo aqui, não sei o que, o cara ficou, tipo, me olhando com a cara de,
porra,
cara, como assim você tá parindo aí? É, minha mulher tá tendo bebê aqui, cara, não sei o que, o cara, não, tá bom, eu vou parei, mas aí posso voltar amanhã? E aí essa foi a piada, tipo, falou, pode voltar amanhã? Eu falei, pô, claro, até segunda já nasceu, pô. E aí, veio o Noah de uma forma... Gente, olha só, não tô colocando culpa em ninguém, mas ele veio de uma forma que me assustou um pouco, porque quando ele, logo que ele saiu, ele tava, diferente da, né, da maioria das crianças que já sai gritando, né, o Noah saiu bem molinho, né, tal, aí eu vi uma certa preocupação na equipe e tal, eu não sei se foi minha preocupação refletida nelas, ou se era realmente uma preocupação e tudo mais, aí eu fiquei meio tipo, não sei o que, o caralho, aí, pum! Deu tudo certo, ele abriu lá o berreiro, não sei o que, foi mamar,
teve momentos de tensão,
não sei o que,
né?
E colocou no cobertorzinho, não sei o que. Ah, caralho, ufa.
Nada como um pânico.
Trincou de paz!
Bom, no meu caso, eu vou contar, na verdade, agora, eu vou tentar contar só como é que foi com o Dante, né, que é o meu filho mais velho, pro podcast não ficar muito gigantesco, então eu vou guardar pra próxima oportunidade aí, contar como é que foi com o Gael, que foi uma experiência completamente diferente, né, e vou esperar o segundo filho do Vitor chegar pra gente contar como é que é os segundos filhos, né, e o seu segundo também.
É, que no meu caso, meu segundo filho, a pretensão é que seja adotado.
É, bom, no caso do Dante, cara, o Dante foi, assim, muitas questões. Ele é um desbravador pra gente, né? Assim, principalmente pra mim. E na questão da gravidez, ele foi muito impactante isso, porque ao contrário de vocês, que já estavam meio que inseridos, né, na cultura do parto humanizado, do parto domiciliar e tal, eu era completamente Matrix, sabe? Completamente Matrix. A Anne fez o acompanhamento pré-natal com, né, médicos de plano, e ela, aquela conversa sempre, né, tipo, não, que você quer parto normal? Tudo bem, vamos fazer, mas ó, só vou poder avaliar isso mais pra frente. Aquela papo, né? Não, só mais pra frente, só quando tiver pé. E se tiver que fazer qualquer coisa, eu vou decidir que vai ser cesariana, não é você não.
Assim
e,
mesmo, tipo, é. Ele que decide?
É, os médicos eles que decidem, né, cara? E aí, tipo, pra mim, assim, né, completamente na matriz, falei, bom, beleza, o cara estudou, sei lá, 5 anos, 7 anos, o cara sabe muito mais do que eu sobre isso, então, porra, ok, ele acha que vai ter que ser, ok. E é, obviamente, a Anne não, né, a Anne ficava com a pulga atrás da orelha, não quero isso, não sei o que, ia começar, vai aquela coisa no Google, e aí era texto pra lá, texto pra cá, texto que eu lia, eu não vou ler isso, texto gigante, não sei o que, e...
Ah, também você participava do grupo de não lerei?
Não, isso aí, nem li, nem lerei. Bom, aí, beleza, até que eu comecei a entender que tinha essa questão, né, cara, de epidemia de cesariana no Brasil, não sei o quê, a ficha começou a cair de leve, assim, e eu ficava muito reativo, porque, assim, o plano de saúde cobre só os médicos de plano, que, por sua vez, só vão fazer cesariana, e aí, pra você sair dessa máfia desgraçada, você tem que pagar tudo por fora.
Que absurdo, porque exatamente. O plano cobre uma cesárea de R$26.000, mas não cobre um parto em casa de 7.
Exatamente. E aí eu ficava assim, isso é uma das coisas que mais me deu, a minha lembrança era, durante a gestação, vários conflitos aconteciam comigo com a Anne, e um deles era esse, eu falei assim, cara, não faz sentido, eu tô pagando duas vezes isso, cara, a gente tá pagando duas vezes, cara, não
tá
que porra, sabe, os caras têm que fazer isso, cara, e assim, até eu entender que realmente era uma questão e que, né, eu tinha que estar do lado da Anne e que o parto natural era a melhor solução, e era a solução que ela tinha optado, né, então, tipo, demorou bastante, assim, era engraçado, porque era sempre um step novo, sabe, tipo, sempre um desafio novo, aí quando eu começava beleza, não, tudo bem, vamos lá, vamos pensar no parto natural, vamos bancar, porque é importante e tal, e aí ela vinha já, então, pô, porque eu também acho importante um negócio aqui chamado doula. Que porra é essa de doula? Não, doula é uma pessoa que vai me ajudar no parto. Eu digo, nem a palavra, cara. Doula não existe. Não, mas a pessoa que vai estar lá...
Inventando isso agora.
É regra nova, entendeu? Aí, cara, ela... Não, doula é importante, vai estar lá, vai poder fazer massagem, vai me dar apoio. Eu falei, porra, mas você vai ter que contratar uma pessoa pra fazer isso. O que eu vou fazer, cara?
Eu sou pai, eu tenho que fazer alguma coisa.
Alguma coisa, eu vou estar ali, cara. Eu posso fazer massagem também. Não, não sei o quê. Então, aí, tipo, mais discussão, mais treta. E até o ponto que, tipo, quando eu falei assim, beleza, faz sentido, ok, né, eu não vou precisar ficar servindo café pras pessoas, eu vou ter um papel ali que é diferente do papel da doula e tal, e inclusive, tipo, o papel da doula no parto do Dante foi, tipo, fundamental inclusive pra mim, né, e aí era engraçado, né, tipo assim, beleza, ok, doula, tudo bem, aí ela vinha com outra que era, tipo assim, ó, mas sabe qual é a minha vontade mesmo é parto em casa, cara. Ah, você está de sacanagem. Não, tá de sacanagem, cara.
Isso, Dola.
Porra, não. Aí não, cara, parto em casa não, que isso aí é coisa de porra de hippie, que, sabe, vai parir na cachoeira, isso não é pra mim. Eu vejo, pô, a gente, naquela época eu passava muito aquele programa do Dr. Rey, né, cara? E a gente se amarrava, a gente vê esses troços trash na vida, se arrepende, né, de ter visto, mas a gente via isso e todas as vezes que aparecia sangue, pele sendo cortada, e tudo bem que não tem isso, né, no parto em casa, mas enfim, de vez em quando sangue, eu falei, assim, não vou ver, porque é forte demais pra mim. E aí eu falava assim, cara, você vai estar lá parindo linda numa piscina e eu vou estar desmaiado no chão, velho. Quando é o primeiro jato de sangue que eu vi, eu vou estar desmaiado. Não vou participar. E aí foi muito louco isso, né? Então teve todo esse caminho de briga e de resistência pra tentar entender e finalmente conseguir apoiar a Anne nessa decisão dela. E ao mesmo tempo foi um papel também de me vincular com o Dante, com a barriga, né? Que é aquela coisa abstrata, né? Que a gente, porra, cara, não consigo. No primeiro episódio eu até falei isso, né? Tipo, eu não conseguia ficar cantando e contando história com uma barriga. Então, pra mim, era muito difícil criar uma conexão com uma barriga. Né? Então, era muito difícil. Então, pra mim, os momentos mais importantes eram os da Ultra, né? Que nem o Vitão falou. É que era aquele momento que eu via que era, tipo, tinha uma vidinha ali, né? Você ouvia o batimento e tal. Então, pô, caraca, que legal. E se empolava uma emoção, não sei o quê. Eu voltava feliz pra caramba pro trabalho. Mas, assim, eu acho que se a gestação tivesse dois pontos, assim, que caracterizava bastante pra mim, era Ultra e as tretas de parto, sacou? Então, a gente ficava...
inventando palavras novas toda semana.
Inventando, aí, pô, é parteira, e não sei o quê. Aí a gente, enfim, mas aí a gente conseguia apoiar, assim, inclusive eu li um livro que foi o que mudou minha vida, cara. É o Parto com Amor. É um livro que conta vários relatos de parto normal, né? Então, tem partos hospitalares, tem partos domiciliares ali. Foi ali que eu comecei pela primeira vez a entender que, tipo assim, pô, cara, peraí, não vai dar errado não, sabe? Parto em casa tem tanta chance de dar certo quanto um parto hospitalar, então... E aí foi ali que eu realmente consegui cair a ficha, assim, tipo, bom, beleza, vamos bancar essa parada aí. Tô do teu lado, vamos nessa. E aí veio, né, cara? Aí veio a primeira notícia, assim, o parto da Anne, do Dante, né? É, durou 23 horas, foi um parto bem longo. Assim, né? E foi engraçado que ele foi bem gradual, assim, bem romântico. A gente ficava vendo, a gente conseguiu ver Harry Potter, sabe?
Muito bom.
E aí quando teve a notícia de que ela tava em trabalho de parto de fato, assim, eu meio que dei uma surtada, saí correndo do trabalho. Fui no mercado comprar suco pras pessoas, não sabia o que fazer, aquela coisa meio que tipo de host, né? Tipo, o host do parto. Então, pô, tem que comprar, sei lá, coisinhas pras pessoas comerem, comprar suquinho, não sei o que, água de coco. Aí, mas assim, foi legal porque foi tão gradual, assim, né? E foi muito que o Vitor falou também de, você percebe que aquela dor não é uma dor ruim, né? É uma dor que tá trazendo uma coisa boa. E aí eu achei que eu nunca ia entrar dentro da piscina com ela e de repente eu tava lá dentro e eu passava todas aquelas contrações com ela e era muito intenso, né, cara? Eu não sentia as contrações, mas eu tava ali sempre, eu senti aquilo e era aquele momento muito, assim, pra mim introspectivo, assim, né? A gente tava sempre no muito silêncio, a gente tava junto e aí depois a gente se abraçava e a gente via o tempo passar e aí vinha a contração, aí depois passava, e eu ficava naquela coisa assim, se curtindo. Então, cara, foi muito, assim, foi muito, muito bonito, assim, pra mim. Foi muito forte pra mim poder ter tido a oportunidade de viver aquilo daquele jeito. É, ainda mais sendo um cara que pensava completamente o oposto antes da Anne estar grávida. Então, achava que, tipo, cara, você tem que ir, vai pro hospital, resolve isso aí, acabou, pronto, vai pra casa. Então, pra mim, foi muito importante. Eu acho que foi, inclusive, isso que meio que deu um chute inicial pra eu pensar, assim, repensar as questões da paternidade que eu tinha, né? O que eu achava que tinha que ser o pai, qual era o papel do pai, do como que eu queria construir uma relação com meu filho, né? Porque, tipo, cara, não tem como você passar por isso, né? Uma experiência de parto, sim. Você viver isso tão intensamente e você, tipo, continuar incólume, né? Tipo, continuar cagando pro seu filho. Não quero nada com ele. Tipo, não tem como, cara. Porque é muito forte, é mais forte que você. E aí, bom, depois de 23 horas, e isso que é legal também, né? Tipo, enquanto isso, a doula não só apoiava a Anne, ela me apoiava de vez em quando também, tipo, vinha lá, conversava comigo.
Isso é maneiro.
É, bom, aí depois de 23 horas, o Dante nasceu e eu tava lá no meio da piscina, e aí, tipo, tava no lugar certo, na hora certa, o Dante veio, tipo, na minha mão, assim, meio que aparei ele junto com a parteira, e todas choram, e foi aquela coisa maravilhosa, a gente abraçando, a criança chorando, e, tipo, existe um bebê de verdade, e não sei o quê. E, cara, não tem condição, assim, tipo, é uma experiência que altera a sua vida pro resto da vida, assim, marca a pessoa, assim. E a experiência com o Gael foi completamente diferente, mas também igualmente marcou a minha vida, assim. Então eu até entendo, assim, quando a Anne fala que ela quer ter, tipo, 1000 filhos, né? Porque, pô, cara, viver isso é uma parada muito maneira, é muito maneira. O problema é que depois você tem que cuidar, né?
Não, eu diria que é pra cuidar até o dinheiro. Vai ter dinheiro pra cuidar, né?
Eu também. E uma coisa que me ajudou muito nesse processo também, durante a gestação, né, de entender melhor e tal, foram justamente os grupos de apoio a parto. Vocês não chegaram aí a nenhum, né?
Não, não.
A gente foi em grupos de apoio a parto e pô, pra mim era muito importante ir lá e ver as pessoas relatando os partos, tipo, as mães relatando os partos dos filhos e os maridos estando juntos, os maridos também dando a visão deles, a experiência deles. Então, tipo, isso é legal esse negócio. A gente acha também, eu achava, né, tipo, que grupo de apoio era um bagulho meio, né, meio alternativo, meio rarebo, assim, não sei o quê, mas, pô, cara, é um negócio que ajuda muito, assim. E hoje em dia, inclusive, eu topo um grupo de apoio pra criação com apego, né?
Bom, a gente faz um podcast, né?
É, a gente faz, né? Tipo, como se fosse um grupo de apoio virtual pros pais aí, né? Pais cagados da vida. Então, pô, cara, ajudou muito, assim, um grupo de apoio.
A gente tenta, né?
É isso.
Ih, tá acabando!
Bom, estamos encaminhando aqui para mais um fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de comentar aí no post como é que foi a sua experiência, como é que foi a sua vivência na gestação, no parto, como é que você recebeu a notícia de que, né, você seria pai e de que você seria mãe também. Pode contar, a gente aqui não fecha só para os pais, não. As mães são muito bem-vindas. Se você quiser contar o seu relato para a gente, então, pô, manda um e-mail para a gente lá no tricodepais@gmail.com. E é isso. Ah, não esqueça de ajudar a gente a divulgar esse podcast. Então, pô, joga pra todo mundo ouvir isso, cara. Aqueles pais que estão grávidos aí. Se bem que pai que tá...
pais que estão grávidos.
É, isso é uma parada que acho que pode ficar pro próximo podcast. Mas essa coisa do, né, do... estamos grávidos, o homem tá grávido. Eu já achei isso legal e hoje não acho mais tão legal. Fica aí a reflexão pro futuro. Né? Mas enfim, você aí que conhece alguém que é um pai que também tá esperando um filho, pô, mostra esse podcast, cara. Senta do lado desse cara aí e fala assim: vem cá, tu vai ver aqui o que, que é um negócio engraçado, mas que, pô, tem umas poucas coisas que prestam. Então, vai lá, ouve, compartilha, comenta, não esquece de assinar a gente se você tiver iTunes, pô, se inscreve, avalia a gente lá e é isso, gente, né?
Isso aí.
Okay? Ajuda.
Ajuda eu.
E participem.
Participem, poxa. Conversem com a gente gosta tanto de fazer isso.
Queremos mais experiências.
É.
A dele eu já conheço já. Cada coisa nova.
E muito em breve vai ter a experiência nova do Vitor também.
É, não vai demorar uma
carinha. Ah, é, até que nem da primeira vez.
Vai ter, vai ter.
Mas é isso aí então, gente.
Como dizem, né? Tipo, o Vitor quer o segundo filho porque matar monstro de level baixo não dá XP.
Perfeito.
É isso aí, gente. Um beijo, até o próximo episódio, daqui a 15 dias, na quinta-feira, às 10 horas da manhã.
Um beijo, boa tarde, tchau. Aí fazendo agora aquele movimento do Falabella. Do Miguel Falabella, que ele junta as mãos aqui, rola tipo um namastê aqui, um negócio opa. Aqui, opa.
Eu deixo meu supimpa para vocês.
Tá bom, gente, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Outra coisa também importante, nossos recadinhos é... O que foi? Você fala merda aí, cara.
Tipo formigamento de pênis, quando você senta torto.
Isso, cara? Como é que é?
Formigamento no pênis, sério mesmo.
Que isso, cara?
Quando você senta na pontinha da cadeira assim, sei lá, tipo aquele banquinho de bar, fica na pontinha assim, aí depois que você levanta, você sente o pênis formigando, porque provavelmente sua veia ficou travada.
Que
aí
isso?
Quando volta...
Cara, que doença, cara.
Sério,
acontece
com todo mundo.
Falei,
não,
assim, olha só, vamos lá. Comigo, acontece na perna. Eu fico com a perna dormente. Quando eu vou pro banheiro, por exemplo, demoro muito. Aí, tá aprendendo a circulação aqui na embaixo da coxa. Aí, quando eu levanto, às vezes eu já quase caí. Só que eu levantei, não senti a perna, voltei pro vaso. Mas nunca senti nada no pênis.
Não?
Assim, não, já senti chegando na virilha. Chegando na virilha. Mas no saco e no pênis, eu nunca senti.
Cara. Eu não sei nem qual é a sensação de um pênis dormente, pra você falar, pra falar a verdade.
Então, acho que não devia ter compartilhado isso.
meu Deus do céu.
Momento tricô de paz pra maioria de 18.
Vou ter que botar isso no final, né, guys?
Não que eu acredito que a gente tenha muitos ouvintes menores de 18 que sejam pais.
Espero que não.
Né?
Ué, espero que não, né?
Ah, pode acontecer, não tá, né? Acontece. A vida tá aí, mas pra isso, ok. Mas.
Mas é tipo assim: se o cara ele tem menos de 18 e já é pai, então, tipo assim, não tem muito mais que a gente possa falar que ele não possa ouvir, né, cara?
É verdade, é verdade.